música de todos os quadrantes. Vestígios recentes da música tradicional. Primeiro programa sobre os estágios antecedentes da ópera chinesa. Quase todas as formas tradicionais de teatro asiático, encontramos resíduos mais ou menos explícitos de ritos remotos. Entre sociedades arcaicas, o rito é animado por uma motricidade corporal. Consiste numa sucessão de gestos, de procedimentos físicos, através de um espaço de execução e onde a intervenção da palavra ocupa relativamente a estes uma ordem secundária. A celebração do ritual é fundamentalmente expressa pelos movimentos do corpo. As vontades individuais e coletivas são investidas neste momento especial. As concepções e intentos da sociedade são exteriorizados na prestação do culto. Conforme referiu o antropólogo David Parkin, o ritual ocasiona estados confusos, tangled states, nos participantes. Desencadeia-se com ele um processo em que as referências são temporariamente baralhadas ou abolidas e onde o propósito a atingir é a reinstauração do equilíbrio, a reposição da precedente legibilidade dos valores e noções. Como toda esta sequência é impremeditada, podemos afirmar que o ritual é a redução mais elementar do teatro. É a sua subestrutura inconsciente, onde os atores procuram obter amplitude física e psíquica e interferir de modo auspicioso sobre uma realidade instável. Os comportamentos rituais funcionam como ações de defesa ou resistência de uma comunidade faça um conjunto de incógnitas ou fatores que ameaçam causar destruição de bens ou morte. No ritual, não são ainda detectáveis as separações, as especificidades do teatro como arte emancipada. A ópera chinesa, como um leque de diferentes expressões regionais, mais de 350, das quais a mais conhecida é a ópera de Pequim, obteve a sua homogeneidade estilística de um encadimento de várias categorias de espetáculo. Sobre esta interseção de géneros, iremos falar na emissão de hoje.
Yeah! 劝我孝父母，问孝心道远，我劝他无功名，贪贵等，贪世俗，论家产，光明正顺，并无有丝毫的
Apresentamos um exemplo de ópera Yu, da província de Henan. Escutamos Yan Lipin cantando um extrato da ópera Qin Shui Mei, intitulado Ensinando a Filha. No teatro chinês, remanescem traços de antigos cultos e de práticas mediúnicas. As mais recuadas formas de dança intercalavam-se em contextos rituais e eram classificáveis segundo vários modelos, de acordo com o desígnio e preocupação subjacente. Podem-se, assim, inventariar danças curativas, de fertilidade, astrais, nupciais, funérias, marciais, danças que integravam cerimónias de iniciação, etc. Nestas danças, podiam envergar-se máscaras e ter como intérpretes xamanes ou membros da comunidade. Nas danças de transe, o corpo do xamã é abalado pela possessão de um espírito. A sua turbulência física, o seu arrebatamento estático, é o meio de tornar acessível o sobrenatural que através dele comunica. Antigos textos chineses mencionavam a existência de médiums que entoavam canções, proferiam fórmulas mágicas e levavam a efeito pantomimas e danças, louvando e encarnando divindades ou espíritos. Com a ascensão do Império Shang, entre os séculos XVII e XII a.C., encerra-se o período da pré-história chinesa. O estado do Shang era uma aristocracia rural e teocrática. Os governantes consideravam-se descendentes de Deus, Di, que por seu turno regia os espíritos. Os xamãs oficiais eram constantemente solicitados a consultar o mundo dos espíritos e a emitir os seus pareceres e resoluções. Pela sua função reforçadora da autoridade instituída, estes médiuns tinham um status social privilegiado, havendo mesmo alguns a que foram atribuídos cargos de ministro. Como a agricultura era o cerne da economia desta dinastia, as expectativas em relação às colheitas eram sempre intensamente vividas. A ausência de pluviosidade implicava colheitas pouco abundantes e fome. Numa eventual situação prolongada de seca, o povo, perante um cenário de incertezas, recorria ao repertório de danças e orações adequadas para invocar e interceder junto das divindades influentes. A própria realeza Shang participava nestes ritos propiciatórios que continuaram durante o Império Zhou. A monarquia Zhou instaurou-se no século XII a.C., devido à beligerância do rei Wu dos Zhu contra o imperador Di Xin, da geração Shang. Com o exército enfraquecido pelos combates contra as tribos orientais, após o resultado da batalha de Chaoge ou Muye, o imperador Shang, vencido, é substituído no poder por um governante Zhu. No período desta nova dinastia, era frequente interpretarem-se danças de exorcismo em alturas determinadas, não só na corte, como também entre o povo, utilizando-se máscaras e dançando-se com frenesim para soltar os espíritos materializados nos corpos. Todo o teatro asiático é detentor de uma nostalgia religiosa, de uma dimensão sagrada da experiência de um alter mundus. Os estágios teatrais antigos estavam vinculados à latência e ao terror do sobrenatural. Espelhavam o peso da superstição e das concepções religiosas da população. Efetuavam-se encenações onde o objetivo era procurar eliminar ou afastar influências perniciosas, fossem elas provenientes de animais daninhos às sementeiras, fossem de entes extraordinários atormentadores. O teatro de marionetas foi um meio de expulsar o que era pernicioso. Admitia-se, por exemplo, que nos títeres podiam tomar forma seres da mitologia popular e concretizar-se, através deles, esconjuros e propiciações. A carga poética que hoje apreciamos nas danças chinesas sugere os avitos movimentos de expectativa, anseio e temor das populações agrárias. Quando, com o decorrer das transformações culturais, essa conotação religiosa afrouxou, a eloquência estética veio suprir esse abrandamento. Tal troca permitiu que o espetáculo preservasse o mesmo vigor e frémito emocional. Como disse Jacques Pampanot,
a arte do espetáculo vai criar um equivalente estético do transe. O ator é o descendente do médium, mas tornou-se um médium consciente que substituiu o transe por uma arte rigorosa.
Só que, evidentemente, o nível de consciência do médium não é idêntico ao do ator profissional.
Oh! 真是活天的大神，你还真 你请我讲。
Bye.
家，母亲一儿一长不能自己一命。但是母亲知道弟弟家人长病，定要用弟弟镇仓，而生不能育有丧亲之心，而死恨半生老有病态之悔。弟弟呀、啊，老弟弟终算无知之情，百年人地把犯母亲，老弟弟又倒是糊涂也不舍其知，万万老弟弟长家留情。
Escutamos o Yuejiu, um estilo moderno de ópera procedente do distrito de Shengxian, na província de Zhejiang. Numa fase mais antiga, consistia numa ópera camponesa que evoluiu do contacto com o teatro cantado de Shaoxing, mais refinado. Em 1916, uma companhia instalou-se em Xangai. Nessa cidade, novas influências vêm diferenciar mais este género. Em 1923, adquire características estáveis, onde talvez a mais relevante seja a de ser exclusivamente representada por mulheres. Os estrangeiros chamam-lhe em Xangai o Teatro das Gatas, e o seu repertório é predominantemente de temática amorosa. No próximo programa, escutaremos um pouco mais desta ópera intitulada Biografia de Li Va, cuja ação decorre durante a dinastia Tang e cuja intriga roda em torno de uma trágica paixão entre uma prostituta e o filho de um homem rico. Na mitologia da era Shang, existiam duas categorias de divindades e de espíritos. Por um lado, as entidades celestes, por outro, as entidades terrenas, as únicas a quem eram investidas com propósitos sacros, imolações de seres humanos ou animais. Idênticos sacrifícios eram executados para as almas dos antepassados. O alarde e a extravagância Shang prosseguia depois da morte dos monarcas. O impacto ostentatório das riquezas do soberano não cessava com o seu falecimento. Assim, parte do contingente de bailarinas e atores do passo era massacrado para integrar o séquito sepulcral do imperador. Dezenas ou mesmo centenas de pessoas e animais pereciam porque acreditava-se que na vida além túmulo eles continuariam a prestar-lhe serviços. Embora mais comedidamente, era Zhu manteve os mesmos hábitos. As danças foram desgastando o ênfase místico e, devido ao patrocínio imperial e da aristocracia, o virtuosismo técnico das interpretações foi adquirindo eminência. A dimensão estética acentuou-se significativamente. Por exemplo, as impressões visuais obtidas pelas mangas de água, Shai Xiu, uma característica formal hoje patente na ópera de Pequim, poderá ter como causa original certas danças de transe realizadas por mulheres na época Shang. No período Han, 206 a.C. a 220 d.C., existem alusões a espetáculos de variedades e neles destaca-se um outro importante contributo para a posterior germinação da ópera. Estes espetáculos consistiam essencialmente em números de acrobacia, prestidigitação, malabarismo, equitação, artes marciais, cenas cómicas, interpretação musical, cantos e danças com ou sem máscaras. Nos banquetes reais de recepção a distintos convidados, de outras paragens ou em momentos de ócio, efetuavam-se estas versáteis e descomunais exibições, sem regras fixas estipuladas. Nelas sucediam-se desde as artes de saltimbanco às bélicas e dramáticas. Entre os séculos III e VI, abrangendo o período dos Três Reinos, dos Jui Ocidentais, as dinastias do Norte e do Sul, e Sui, são salientáveis as permutas culturais verificadas entre o Império e as populações de áreas adjacentes, ou mesmo de regiões mais longínquas.
我呀，可为什么乱归家？可叹我闺阁女，今少家。
De ópera Ping, que pertence à tradição de Zhu Qiang, um misto de narração popular cantada com canção popular. Recentemente, este género obteve popularidade em Hubei e Dongbei, no norte da China. Um casamento intolerado entre primos é o assunto desta obra. O rapaz adoece de desgosto e, devido a isso, uma troca de identidades vai causar algumas confusões. Mas tudo se resolve e o final feliz resulta no contentamento de todos. Nesta sequência, uma das protagonistas, Zhang Wuke, solitária no seu quarto, anseia por ser amada. A interpretação foi de Gu Wenye. Na próxima emissão, retomaremos o tema do programa de hoje, que teve a assistência técnica de Maria Sayanda, locução de António Jorge Marques e Vítor Nobre e realização de Cristina do Carmo e Bernardino.
Ouviram música de todos os quadrantes.
Um programa de João Soares Santos.